Vamos ler?
E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis, e dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais, porque, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e consumiu a todos. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.
Amém. Sumiu a garganta aí, filho. Amém. Assim também, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu Jesus: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino de Deus, será que Deus reina hoje? Ele reina? Você acha que ele reina? Reina? Quem que ele reina? Quem é o povo dele? Ele reina você, Luiz? Reina? Reina você, Nádia? Raquel? Não? Hã? Ítalo, ele reina você? O que falou? De vez em quando. Ele reina você, Silvio? O pessoal aqui diz que ele reina, o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? O povo de Deus é, como diz, né, como diz, é igual, diz que tem, mas ninguém nunca viu, é pé de cobra, né? Mas ninguém nunca viu. Povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Ninguém sabe. Onde é que ele fica, onde é que ele está, o que é que ele faz. Né? Por quê? Porque a gente pergunta sobre o povo de Deus, onde é que fica esse endereço? Onde é que fica esse povo de Deus? O povo de Deus, quando fala assim, somos nós, aí você pergunta: então, ele reina você? Aí a pessoa já assusta. De vez em quando, como isso falou ali. O outro já diz não. O outro, se parar para pensar um pouquinho. Então, quem ele reina? A quem ele reina? O reino de Deus não tem endereço aqui na terra, tem? O reino de Deus, ele não é aparente. Você não pode dizer ele aqui ou ele ali. O reino que é constituído pelo rei, o reino, para que exista reino, já foi falado isso aqui muitas vezes, para que exista reino, tem que existir o rei e o povo. Senão não é reino. Não é? O reino de Deus teria que ser o povo reinado por Deus. Na verdade, o reino de Deus, ele não tem aparência. Por que que não tem aparência? O reino de Deus não vem com aparência, ele não tem aparência. Por que que ele não tem aparência? É porque a gente não sabe. Nós não sabemos. Como eu falei, ele não tem um lugar, não tem um endereço, não tem um lugar, não tem um território. Não tem. Dizem as escrituras que existe o povo de Deus. Diz que existe, mas é igual como eu estou falando. Né? Diz que existe o povo de Deus. Aí quando a gente vai apertar, vamos começar por ali. Né? É você, o povo de Deus? É você? Com essa barbinha ridícula. Ou então é esse aqui com essa barba ostensiva, como é que chama? Ostentosa, como é que é? Quem? Onde está o reino de Deus? Quem é o reino de Deus? Neto. É você? Tem até aparência. É você, Cheque? Erickson. Então, na verdade, não existe. Assim, aparentemente, não existe. Deus diz que tem. Então, vamos acreditar em Deus. É isso que está falando aqui. O reino de Deus não vem com aparência. Se nós quisermos, insistirmos em procurar, você acaba tendo decepção. Porque você pensa assim, né? Então é ali, é o Luiz. Aí você fica com o Luiz aí umas duas ou três semanas e dá um pouquinho o Luiz. Pisa na bola. Aí você fala, não é o Luiz. Eu perdi 3 semanas aqui acompanhando o Luiz, e não é o Luiz. Aí eu vou lá, volto para... Dali para quem? Ficar escolhendo assim nome não é ruim. Não, então você pensa, não, é o irmão Rossini, eu tenho certeza que ele faz parte do reino de Deus. É. Mas aí você me acompanha, fica comigo um tempo, você vai ter a mesma decepção. O reino de Deus, ele não tem realmente endereço, aparência. Quando você pensa que uma pessoa está sendo reinada por Deus, quando você pensa que ela está sendo reinada por Deus, ela acaba nos decepcionando. É ruim demais isso, é triste demais, né? Mas ele existe. O pior de tudo é isso. O pior de tudo é que ele existe. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Deus, ele está entre vós, mas ele está entre nós, só que ninguém vê. Disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Disse aos discípulos, dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho de Deus, do Filho do Homem e não vereis. O que significa isso? Como? Vai para onde? Batom veneloso. Pensa bem. Vê se dá para você responder isso aí para nós. O que significa isso aí, Toninho? Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. O que significa isso aí para nós? Seria o que, Sérgio? Ezra. Cadê o Ezra? Foi embora. Sabe o que é isso, Cristina? Dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E aí? Nós hoje estamos vivendo os dias, do Filho do Homem. Nós estamos vivendo os dias do reino de Deus, assim como nós estamos falando, sem aparência. Hoje nós estamos vivendo os dias do reinado de Cristo, do Filho do Homem. Jesus veio para reinar e está reinando. É necessário que ele reine. Ou não está escrito isso? Então nós estamos vivendo os dias do reino do Filho do Homem. Jesus veio para reinar e o seu reino não terá fim. Ele está hoje reinando. Quem está reinando hoje? Jesus. O Filho do Homem, o Filho de Deus. O Filho de Deus. Daqui um pouquinho vem o reino de Deus. O reino agora é o reino do Filho de Deus. Tem alguma diferença, Luiz? Quem quer perguntar, pergunta agora ou Carlos para sempre. Hã? Tem diferença, Luiz? Tem, mas ele não sabe. Aí, será que tem diferença, Toninho? Qual a diferença? Tem diferença, Silvio? O reino agora é o reino do Filho do Homem. Jesus veio para reinar, ele está reinando. E a Bíblia diz que é necessário que ele reine, até que ponha todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, tal, etc. Ele reina hoje. Jesus está reinando. Hoje o reino é dele. Amém? O Filho do Homem. Filho do Homem por quê? Porque Deus se fez carne, habitou entre nós, e ali foi visto um homem, um filho de homem. Foi visto ali um homem, não Deus, com os poderes, com a autoridade de Deus, mas era o quê? Um homem. Então ali estava o filho do homem, nascido de mulher. Ele não nasceu de uma vaca, de um outro bicho, não. Ele nasceu de uma mulher. Era ali um filho de homem. E ele morreu, mas ele ressuscitou. Eis que estou vivo. Fui morto, mas estou vivo. Então, o reino é dele hoje. O reino do Filho do Homem. E esse reino do Filho do Homem é o reino de Deus, porque ele é Deus. Mas é o reino do Filho do Homem, não é o reino de Deus. Que rolo, hein? Né? não é um rolo. E esse reino não é aparente. É um reino onde todo mundo faz o que quer. Mas daqui um pouquinho vem o reino de Deus. Daqui um pouco vem o reino de Deus. Mas esse agora é o reino onde você faz o que você quer. E não é punido. Onde você faz o que você quer, onde você tem o direito de fazer ou não fazer, de querer ou não querer, e não é punido, e não tem repreensão nenhuma. Amém? É, nós estamos totalmente à vontade. Fazer à vontade. Esse é o reino do Filho do Homem. Onde todo mundo faz o que quer. Mas daqui um pouquinho vem o reino de Deus. E quando então chegar, quando tiver chegando o reino de Deus, nós vamos ter saudade do reino onde nós tínhamos tudo para agradar a Deus, onde nós tínhamos tudo para viver bem, onde nós tínhamos tudo para e não quisemos. E não deixamos e não permitimos que ele reinasse. Tem lógica isso que eu estou falando? Tem lógica? Tem. Pois é. A Nath está tendo aqui que ela nunca tinha parado para pensar. Eu acho que ninguém nunca parou. Não foi só você. Então, assim, vai chegar o reino de Deus. Quando chegar, não é o reino do Filho do Homem que vai chegar. O que nós estamos esperando é o reino de Deus. Ele vem na glória de Deus. Quando a volta de Cristo, ele volta. Ele, quando ele se manifestar, porque ele está presente. Ah, mas cadê ele? Você não sabe onde ele está. Ele está vivo. Ele está vivo, está no meio de nós. Se ele quisesse manifestar, ele manifestaria aqui. Ele está no meio de nós, ele está reinando. Não pensa que ele não está reinando, ele está reinando. Só que quis ele que o reino fosse desse jeito. Deixa todo mundo fazer o que quer, deixa todo mundo à vontade. Eu quero apenas aquele que me quiser. Eu só quero aquele que deixar eu reinar. Porque se Deus quisesse impor, alguém ficaria sem ser reinado por Deus? Se Deus quisesse impor, apertar, obrigar? Não. Então, os dias do reino do Filho do Homem é o tempo onde você faz o que você quer. No reino de Deus você vai fazer isso? No reino de Deus, não. Amém? Aí Deus derrama a ira dele sobre a terra. Eu até pedi o menino para localizar isso aqui. Salmo 19. É Lucas 19. 27. Salmo 19, não, Salmo não. Lucas 19, 27. Então, quando o reino de Deus se manifestar, o reino de Deus hoje existe. Quem está sentado no trono? Mais alto? Então, e quem é o Filho do Homem? Hã? Quem é Jesus? Deus. É o reino de Deus, é no ministério do Filho, o Filho do Homem. Mas quando ele se manifestar, quando ele voltar, ele volta na glória do Pai. Ele volta, a volta de Cristo é o mesmo Cristo na glória do Pai. É o mesmo Cristo, a mesma pessoa na glória do Pai. Bem? Nesse dia, a ira de Deus será derramada sobre a terra. Nesse dia, a ira de Deus será derramada sobre a terra. Bem? O juízo, as coisas, tudo que tem que acontecer, que está previsto, passou o tempo, terminou o tempo do reino do Filho. Aí nós vamos querer, nossa, pudesse voltar lá atrás, onde nós tínhamos toda a liberdade, onde nós podíamos fazer o que queríamos. Era tão simples deixá-lo reinar, era tão simples deixá-lo reinar, ou então pedir, Senhor, reina sobre mim, Senhor, me ajuda, Senhor, tem misericórdia. Pedir ajuda. O que aconteceu ali, meu Deus? Uai. Tá batendo nela aí, não? Eu nunca vi ela chorando, primeira vez. Então, vocês entenderam? Aí nós vamos realmente ter saudade. Fala, meu Deus, eu podia tanto ter deixado, eu podia tanto... Não, era tão simples. Porque aí não tem mais. Acabou. Aí vem, Lucas 19, 27. E quanto àqueles meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, aí, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e... Quem são esses inimigos? Será que eles têm algum desses aqui? Será que tem algum desses aqui? Entre nós? Tem? Por exemplo. Pode. Pode ser eu. Não é porque eu estou aqui, não é porque eu estou falando, não é porque eu estou pregando que não seja eu. Mas que pode ser eu, pode. É como eu estou falando para vocês, se vocês me acompanharem, né? Quem seguiu Jesus aqui na terra, quem acompanhou Jesus na terra, chegou à conclusão que Deus reinava aquele homem. Quem acompanhou Jesus e falou, onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Então, quem seguiu, andou com Jesus, não teve dúvida de que aquele homem era reinado por Deus. Mas aí eu pergunto, meu irmão, se acompanhar você, se seguir você, é isso que eu estou falando. Nós não estamos criticando, nem apontando. Eu estou explicando. Explicando o quê? A palavra. Estou explicando o que eu estou crendo lá. Agora, se alguém entender de outra forma, pode até nos ajudar. Mas eu estou explicando o que está escrito ali. Então, aí, a situação nossa hoje é essa. Essa é a nossa situação. Se nós não quisermos que ele reine sobre nós, não vai acontecer nada. Só que nós, nesse caso, somos considerados inimigos de Deus. Somos considerados, então, os inimigos de Deus. Que não quiseram, não deixaram, não permitiram que Deus reinasse. Aí você poderia também dizer o seguinte: mas eu quero que ele reine. Eu gostaria que ele reinasse. Amém. O tempo é agora. A hora é agora. Se a pessoa se arrepender, né? A hora que a pessoa quiser se arrepender, a hora que ela quiser tomar essa decisão, pode tomar. Qualquer hora que ela quiser, pode tomar. O tempo é agora. A oportunidade que Deus nos dá é agora. O reino de Deus ainda não se manifestou. Não chegou ainda o reino de Deus. Aí então, voltando lá no 17, ele fala: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não vereis. Acabou. Agora acabou. Não é assim? E dir-vos-ão, ele aqui, ele lá, etc, tal. Acabou, gente. Acabou, não tem mais. Não adianta falar que está aqui ou está ali, tal, não tem mais. 24. Porque como o relâmpago ilumina desde uma extremidade do inferior do céu até a outra extremidade, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Então, o Filho do Homem na glória do Pai. 25. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado. O que significa isso, Toninho? Primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado. Né? O que significa isso, amigo? Porque quando vier o reino de Deus, quando Deus se manifestar, não tem mais desculpa, não tem mais jeito de você falar: ah, eu não sabia, ah, eu não vi, ah, eu não sei o quê, né? Não, já essa geração aqui, ó, isso aqui, ó, essa carne, essa geração, nós estamos, essa é a nossa geração, é a geração do homem, da carne, e essa geração, ela vai reprovar Deus, ela vai reprovar, nós não queremos. E ele está aí, ele se oferecendo com a maior humildade, né, com uma paciência, com toda a paciência, longanimidade, concorda? Não tem ninguém mais misericordioso, temperante, não tem ninguém mais do que ele, do que Deus. Uma paciência sem tanto com a humanidade, que já era para ter destruído a humanidade, mas não é. Então, irmão, isso certamente faz com que ele sofra. Faz. Você pensa, você acha que Deus não sofre? Não, tá assim, Paulo fala assim, ó, se Cristo padeceu, armai-vos também do mesmo pensamento, né? Participar do sofrimento de Cristo. Então, quando um cristão padece, é como se ele, Deus, estivesse padecendo, porque nós não somos o corpo de Cristo. Então, a igreja padece, Por que que a igreja padece? É por causa disso. Por causa da rejeição que Deus tem. É por causa do pouco caso que se faz em relação a Ele. Dá para entender o que eu estou explicando? Dá? Então, nós, quando você vai sentir o sofrimento de Cristo, Paulo fala, participar do sofrimento de Cristo. Às vezes eu pensava assim, como que eu vou participar do sofrimento de Cristo? Não tem jeito de eu participar do sofrimento de Cristo. Eu comecei a perceber, a hora que eu comecei, sofrer. Sofrer o quê? Sofrer isso. Tem coisa que você não tem jeito de explicar. Quando atinge a ele, atinge a você. Quando ofende a ele, ofende você. Então você participa do sofrimento. Esse sofrimento de Cristo, essa rejeição, um dia ela vai acabar. Então, ele fala, primeiro, convém que ele padeça, ele. O corpo de Cristo, Cristo, ele e a igreja, né? Cristo, ele sofre. Com certeza ele sofre. Teve um homem de Deus, uma vez Deus deu uma visão para ele, que o sangue de Jesus envolvia a terra. Envolvia a terra. E que cada vez que uma pessoa pecava, cada vez que uma pessoa fazia, era como se o sangue continuasse sendo derramado. Continuasse sendo derramado. Então, esse sofrimento, ele ainda existe. E nós, um dos maiores sinais, Paulo fala isso. Se eu não sou perseguido, como é que ele fala? Por que então? Como é que é, meu Deus? Se eu não sou um cristão, se eu não sou um filho de Deus, por que então eu sou perseguido? Querendo dizer que a perseguição é uma característica. A perseguição é uma característica do cristão. É esse sofrimento, é participar do sofrimento de Cristo, é ser perseguido. Eu falo, mas se eu não sou um filho de Deus, se eu não sou um cristão, por que eu sou perseguido? Quer dizer, dá para entender o que? A Deus fala que eu tenho mania de subestimar a inteligência dos outros. Porque às vezes eu falo, penso que a pessoa não entendeu. Você entendeu, não? Hã? O que você entendeu? Que todo cristão é perseguido. Você entendeu isso? Que todo cristão sofre. Que todo cristão... E aí, você já percebeu também que todo cristão não quer sofrer? Todo crente não quer sofrer? Olha, então, quer dizer, quando eu falo, ontem mesmo, nós falando aqui na vigília, falei, o Espírito Santo me faz lembrar. Na hora, a palavra, ela está onde? Ela entrou um dia lá no meu coração e ficou lá. Ele fala assim, eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Mas se eu prego a incircuncisão, é natural que eu seja perseguido. O que é a incircuncisão? É o Evangelho. O Evangelho é a incircuncisão. Em outras palavras aqui, você pode colocar dessa forma, como eu falei. Se eu sou um cristão, se eu aceitei a circuncisão, né? Porém, irmão, se eu prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Se ainda prego a circuncisão. A circuncisão é que a pessoa, se ela tivesse, se ela fosse circuncisa, ela seria de Deus. Agora não. Não é o circunciso na carne, mas o circunciso de coração. Então, Paulo prega a incircuncisão. É uma história meio comprida, não dá para vocês entenderem isso agora. Ou então, às vezes, até já sabe. Mas deixando claro aqui essa questão da perseguição, do sofrimento. E aí eu vejo... ele fala assim, logo está desfeito o escândalo da cruz. Porque todos que participam da cruz de Cristo, participam do sofrimento de Cristo, ele é perseguido. Mas aí a gente vê o seguinte, que tem uma coisa na igreja, de um modo geral, que todo mundo acha que converteu tem que parar de sofrer. Né? Converteu, não, agora eu me converti para quê? Para parar de sofrer, para dar tudo certinho, para não ter problema. E não admite. Presta atenção, tem dois tipos de sofrimento. Você sofre porque roubou, porque matou, porque fez bobagem, porque... Mas você já pensou se eu sofrer e não fazer nada disso? É o nosso caso. É o nosso caso. Não deve, né? Não faz nada errado e sofre. Que coisa! É justo isso? Agora o sujeito vai e faz a lambança, quem sofre sou eu? Aí, gente, hein? Mas assim é que nós somos. Você não faz nada de errado. Mas quem sofre? E a gente aceita isso? Não é? Então, aceitar a cruz é isso. Entendeu? É pagar o bem, pagar o bem. Eu vejo muita gente entre nós que não aceita os mandamentos de Jesus, não aceita do jeito que Jesus ensinou, não aceita a cruz, não aceita a cruz. Ele quer o direito dele, ele quer as coisas dele, quer, é assim. Isso é falta de entendimento, falta de entendimento, falta de compreensão. Aí você não está participando da cruz. A cruz é exatamente isso. É servir a Deus, participar do sofrimento de Cristo, que é o Evangelho, a doutrina de Cristo, o reino do Filho de Deus, o reino de Cristo. Então, aqui está falando que vai chegar, ou já está chegando. Esses dias eu orando aqui, Deus me falou isso. Porque ele disse assim, porque a gente fica incomodado, né? Às vezes a gente fica preocupado com as coisas que você está vendo. Então, Deus diz, primeiro convém que ele padeça e seja reprovado por essa geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Então, Deus falando assim, vai continuar, todo mundo vai continuar, tem o direito, e nós não podemos tirar o direito da pessoa de quê? Então, até o último dia, até a última hora, acho que quando estiver acabando o mundo, você está fazendo um casamento. Vai ter gente comprando, vendendo, né? Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Até o dia em que caiu lá sobre a cidade o fogo e o enxofre e acabou com a cidade. Então, nós vamos continuar. Assim, eu entendi perfeitamente que não tem jeito. Eu vou continuar. Fazendo o quê? Comprando, vendendo. Mas eu posso pedir a Deus, Senhor, eu reconhecer, Senhor, ó, mas o Senhor reina sobre mim. Senhor, ensina, dirige o meu coração, me ajuda. O que, que eu devo fazer? Será que tem jeito de eu comprar menos? Será que tem jeito de eu vender menos? Será que tem jeito de eu fazer alguma coisa? De eu aliviar esse fardo, esse peso? Será que tem jeito de eu fazer alguma coisa? Amém, gente? Será que Deus existe? Existe. Deus existe. Deus existe. O reino de Deus existe. O reino do Filho de Deus. Passar para o reino do Filho de Deus é agora. O tempo é agora. Se nós quisermos passar, nós podemos passar. E as coisas vão continuar tudo do mesmo jeito. Com algumas características diferentes para aquele que quer ser reinado por Deus. Aquele que quer ser realmente reinado por Deus. Como eu falei, você não pode dizer a aparência, falar que é o reino de Deus. Não, tem pessoas aqui, eu creio, reinada por Deus. Mas tem pessoas também que não admite, ainda o reino de Deus. Tá bem, gente? Naquele dia, aliás, versículo 32, lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la, e qualquer que perder, salvá-la. Ah. Tem alguma coisa que a gente pode fazer para ser reinado por Deus hoje? Será que tem alguma coisa que a gente pode fazer? Amém. Vamos parar um pouquinho para ver se vocês entenderam até aqui. Para mim, depois, ver se eu consigo concluir. O que nós falamos até agora? Rafael, você está voando, ou não? Você sabe falar alguma coisa? Quem sabe? Wender? Arthur? Entendeu ou não? Fala para você. Também não entendeu ou não? Tony, fala para o Tony.
Bem, irmão, não, ficou muito claro, né? Na verdade, achei interessante esse detalhe. Hoje nós estamos no reino do filho do homem, né?
Que é o reino de Deus.
Que é o reino de Deus. Que Jesus Cristo é Deus. mas ainda é o reino do filho do homem. A gente ainda tem liberdade para errar. Então, a gente
então pode... você pode comprar.
Isso. Vender.
Vender.
Casar.
Casar. Tá, sim, casamento. Eu estou ajudando para poder. Bom, você vai falando, os outros vai acompanhando. Vai lá.
Mas vai vir, né, o reino de Deus, né, onde só a vontade de Deus vai poder ser feita. No reino de Deus.
No reino de Deus mesmo. O reino de Deus mesmo, que eu falo assim. Quando se manifestar Deus, o reino de Deus que está próximo, etc., que ele vai acabar, como ele falou aqui, ó, 19, 27, e esses que não quiseram que eu reinasse. Porque se eu falar, Senhor, eu estou comprando, vendendo, mas eu queria que o Senhor reinasse. Pronto. Ó, 19, Lucas 19, 27, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse. Ele não está falando para você parar de comprar e vender, não. Ele está falando para você, deixa eu reinar. Deixa eu reinar. Ele não está mandando você falar, não, você não pode casar. Você vai ter que ficar solteiro. Não. Não é isso. Não é parar. Ele falou, vai vender, comprar até o fim. Isso aí é uma desgraça que tem no mundo e que vai ter até o fim. No reino de Deus não vai ter mais. Graças a Deus. Que no reino de Deus não vai acabar. Porque você pensou se nós ficarmos eternamente casados, meu Deus do céu. É não, mano. Você ficar a vida inteira enfrentando o Renato, a vida inteira com aquela tribulação que é todo dia você vai sendo esgotando com os compromissos, com a coisa, parece que quanto mais, né, Vitor? Quanto mais compromisso, quanto mais não sei o quê, mais correria, mais isso, os nervos da gente vai acabando. Você já pensou se isso fosse eternamente? Eternamente. Você fica torcendo, torcendo. Daqui um pouquinho você começa a torcer para morrer, que você não aguenta mais. É, porque... é filho, neto, é, sabe, é família, é, né, todas essas coisas. A, como é que ela chama? Mulher do neto? A Rosana, né, estava me contando um sonho que ela teve, que ela viu a mãe dela no céu, não foi, Rosana? E aí ela viu a mãe dela no céu e ela falou, e foi aquela alegria, e ela, e aí mãe, como é que é? E é bom? Como é que, né? Mais ou menos assim, né? Ela, a mãe dela, é nossa. E ela perguntou para a mãe dela, e aí, mãe, tem casamento aí? Né? A mãe dela falou, não, casamento não tem não. Né? Tem mais isso, tem mais aquilo? Não tinha. O que que tinha lá? Tinha casa. Mas não tinha marido, não tinha casa. Aí ela perguntou, tem menstruação? Não. Menstruação você pode ficar tranquilo que não vai ter, não. Graças a Deus. Menstruação é coisa de aluguel. Aluguel. Então, se não vai ter menstruação, não deve ter aluguel também. Amém? Então... é um sonho, é uma coisa, mas Deus quer mostrar para a gente. Seria um absurdo se o mundo fosse ficar eternamente desse jeito. Cada dia pior, cada dia pior. Cada dia mais. Amém? Não poderia. O reino de Deus tem que ser alguma coisa bem diferente disso aqui. Concorda? Não vai ter lágrimas, não vai ter dor, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Não vai ter mais esse sofrimento agora não vai existir mais. Isso aqui, gente, é uma consequência do pecado. Querer isso aqui para sempre, Deus me livre. Haverá um novo céu, uma nova terra, um novo homem. É o reino de Deus. Agora, o reino de Deus está reservado para quem? Toninho, desculpa se eu tomei aí de você, depois você volta aí. O reino de Deus está sendo reservado para quem? É, para aqueles que, comprando, vendendo, casando, tendo menstruação, tal, quiseram que Deus reinasse. Você pode parar de menstruar só porque você vai para o reino de Deus? Não vai ter jeito. Mas você pode ser reinado por Deus, você pode ser dirigido por Deus, comprando, vendendo, né? Que é uma coisa assim que nós... Jesus chegou, tirou o dinheiro lá do peixe, pagou o imposto. Se nós buscarmos o reino de Deus, se nós buscarmos com mais intensidade o reino de Deus, nós podemos ser aliviados nessa carga pesada que está sobre os nossos ombros. E elas vão pesando cada vez mais. Por isso que Deus fala, busca o reino de Deus. O que é buscar o reino de Deus? É o reino do Filho de Deus. Que o reino do Filho de Deus, que ele fala assim, olha, deixa para lá, entendeu? Não adianta, peraí, né? Para quê? Para que essa ganância? Para que inveja? Para que essa usura? Olha, não compensa. É isso que Deus fala para nós. Ele nos ensina, o reino de Deus é esse. Ele nos ensina a viver nesse mundo. Ele nos ensina a viver nesse reino. Porque o reino, meu reino, não é desse mundo. Ele nos ensina a viver nesse reino. Esse não é o reino de Deus. Amém? Deu para entender, Tony? Então fala agora. Agora você vai falar mesmo. Eu não vou tomar pelo menos 2 minutos. Vamos ver.
Pode ficar à vontade. Mas como nós estávamos falando, a gente vai ter saudade, né, de um dos dias do reino de Deus, que a gente podia ter deixado ele reinar, podia ter deixado ele governar, e a gente resistiu, né, não permitiu. É. Então, e aí chegando, né, o reino de Deus, acabou essa oportunidade. Então, eu achei interessante isso que você estava falando agora, né, que ele não vai proibir da gente casar, comprar, vender, ele só quer reinar, né? Que a gente faça as coisas com ele, contando com ele, falando com ele, invocando ele.
Ó, eu posso poupar você, eu posso diminuir a sua aflição, eu posso diminuir a sua dificuldade.
Fica bem mais leve, não é? Toma meu
fardo. Meu jugo é suave. Então, é isso. Amém? Senhor, reina. Senhor, dirige o meu coração. Tem uns versículos assim interessantes. Pode continuar, Antônio. Pode continuar. Dá para Rafael. Você entendeu aí, Rafael?
Amém.
Agora entendeu? Então
entendi.
Fala.
Não, assim, achei interessante que o senhor comentou que a gente, assim como ele padeceu nessa carne, né, padeceu nesse período, a gente também vai ter que padecer aqui, porque lá a gente não vai padecer. Então, pela consequência do nosso pecado, aqui a gente padece, né? Lá não tem menstruação, não tem compra, não tem venda, não tem pecado. Lá a gente não vai padecer, não vai ter que sofrer mais, né? Como o sonho lá da menina, não tem casamento, não tem marido. É. Né? Lá a gente, assim, pelo que eu entendi, por lá a gente se... não sei se
mas
é
o que
obrigado.
É mais importante, até não é lá, não. O mais importante Sim. é agora, vamos ver. Agora.
Agora.
É.
Então, agora amém.
O mais importante é agora. É. O mais importante é como nós devemos viver agora.
É, como o Tony falou, como o senhor também falou, né? Ser reinado por Deus aqui, independente de comprar, de vender, né? Querer ser, até o senhor frisou bem, a pessoa que quis ser reinada por Deus aqui.
É, tem, né, alguns versículos, os salmos, que falam assim, Senhor, faz essa oração, Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar, dirige o meu coração. Eu vou parar de comprar? Não. Infelizmente, não. Mas você concorda que vai aliviar bastante? Pode aliviar bastante? Pode, gente. Pode aliviar. Tem um versículo que fala, ai daquele que junta coisa, parece que vai, né, vai só pesando, vai só pesando. Só pesando. Eu posso viver melhor, mais tranquilo nesse mundo? Posso. Aí é que entra o meu desejo de ser governado. Eu acredito na possibilidade de ser reinado por Deus. Eu acredito na possibilidade de ser dirigido por Deus. Então, Senhor, eu vou sentar no banco do passageiro e o Senhor vai sentar ali. E o Senhor vai dirigir. Então, eu quero ser dirigido pelo Senhor. Eu quero ser guiado por Deus. É isso. Não, Raquel? Você não está disposta a isso? Sentar no banco passageiro e botar o Senhor, teu Deus, do lado ali e dizer, Senhor, reina, dirija. Vai ser, a minha vida vai ser da maneira como o Senhor quiser. Vai aliviar muito para nós. Né? O nosso fardo vai ser aliviado. Amém? Poupar, vai poupar muito a gente, muito, muito. Porque toda a razão do sofrimento, né, e tudo, é exatamente isso. É essa ilusão. Não sei para que a gente quer tudo. Não sei para que a gente não para. Né? É não, Luiz? Mas eu volto a dizer, como é que faz? Se alguém perguntar, fala, pede a Deus ajuda. Fala. Não tem, mano. Pois é, mas é isso aqui. É. É, mas vira não. É escravo. Exatamente. Possibilidade. Isso. É. Mas foi exatamente isso, Alisson. Foi exatamente isso que me fez, sozinho aqui dentro desse salão, ajoelhar ali e perguntar para Deus. Foi essa exatamente o motivo, a razão que me levou a fazer isso. E qual foi a resposta?
A perda, ela te deixa doente.
É, claro.
Doente. Qualquer coisa que você perder na vida, qualquer coisa.
É. Ela vai te deixar prejuízo.
Uma
água,
qualquer coisa.
O homem, ele não admite. Não. Ele não admite perder. Eu não admito perder. Mas foi exatamente isso que me levou a chegar e perguntar para Deus, Senhor. Aí qual foi a resposta de Deus? Eu nem lembrava dessa passagem. Aí qual foi a resposta? Foi, né? Como foi nos dias de Noé, será a volta. O que eu entendi? Que quando Jesus voltar, o que vai estar acontecendo na Terra? Todo mundo vai estar comprando, vendendo e tal. Aí, é uma coisa esquisita que não tem jeito, né? É assim, se você não tem nem como explicar. O certo é que Deus falou, olha, não vai parar. Não vai parar. Então, o que eu posso fazer para aliviar? Pedir para Deus te ajudar. Porque quem é que? Todo aquele que invocar o Senhor será salvo. A coisa vai apertando, vai apertando, vai apertando, e você vai no meio. Não tem jeito, você vai no meio. Agora, por exemplo, está vindo aí a bandeira da energia, a bandeira duas vezes, não sei o que lá. Aí a pessoa já fazendo a conta, e eu já imaginando a conta que nós pagamos aqui, quanto que a gente vai pagar mais, etc. Tal. Quer dizer, lá também você deve ter lá uma conta grande e vem. E aí? Você vai parar de fazer alguma coisa por causa desse negócio? O que você vai fazer? Vai pagar. Não tem outra alternativa, você vai pagar. Ninguém para. Vai botar. Daqui uns dias vai estar. O diabo é bonzinho. Né? E ele vai levando. Ele não quer saber se o humilde está destruído. Né? Isso levanta cedo e, né, e tal, e não sei o quê, e etc. E corre para lá, e corre para cá. E corre para lá, e nego xinga ele. Né? E nego maldiçoa, o humilde é uma pessoa amaldiçoada. É o que é, não, humilde. E ele já está assim, está bem água, está. Eu até ajudo muito o humilde, né, humilde? Mas vai parar? Ele vai parar? Aí, meu filho. Não é não? Falando nisso, terminou lá o serviço. Que todo mundo, quando quer uma coisa, quer, né? Quando quer, quer. Não quer saber o sofrimento que a outra pessoa tem, se está doente, se não está doente. Eu quero é aquilo. Esse regime opressor, essa coisa que é o mundo. Mas aí, Alisson, aproveitando aqui a dica aqui dos empresários, né? O que você vai fazer? Deus abriu os nossos olhos. Nós vamos fazer oração e súplica. Nós vamos pedir a Deus. Que eu tenho certeza que orando, conversando com Deus, você vai levar essa carga, você vai viver de uma forma diferente. Você vai viver, porque você pode fazer tudo isso sem Deus. E você pode fazer tudo isso com Deus. Hoje, conversando com um médico, né, eu disse isso para ele. Falei, você pode viver, fazer tudo que um médico faz com Deus. E você pode também fazer tudo isso sem Deus. Aí você prefere fazer de que jeito? Pronto. Qual é o Deus que reina hoje? Jesus Cristo, o Filho do Homem. Senhor, o que o Senhor sugere que eu faça? O que o Senhor ensina? Faz assim, meu filho. Faz isso assim. Ó, aguenta a mão. Já não tem aliviado muito para nós a prática do Evangelho? Já não ajuda muito? Mas... Então talvez nós tivéssemos até preso, sei lá. Mas é o que nós ajudamos. É isso. Então. Não, mas é exatamente o que nos alivia. Porque a nossa justiça é a justiça de Deus. Quer dizer, a nossa maneira de agir é diferente. Nós compramos, nós vendemos, nós trabalhamos. Só que a nossa maneira, a gente namora, as irmãs, os irmãos, tudo namora, né? Casa, mas a nossa justiça é diferente. O nosso jeito é diferente. Amém? É assim mesmo? E é por isso que a gente vive nesse mundo, suportando a cruz, carregando a cruz, conformado, nós não reclamamos, não murmuramos, entendemos perfeitamente, participamos do sofrimento de Cristo com alegria. Com satisfação. Não é. Nós não podemos ficar querer uma vida que não é para essa vida. Querer uma vida que não é para essa vida. Deus não nos colocou aqui para levar vantagem, para poder, sabe, passar os outros para trás. Não, não é isso. Amém, gente? Será que eu consegui passar mais ou menos? Mais ou menos? Te aliviou, te ajudou um pouco? Pronto. E é como foi falado aí, vocês, até foi vocês que deu, né? Os empresários. Porque só Deus sabe o quanto eu estou fora há algum tempo, mas a gente fica assim, diretamente, participa de tudo, porque como eu falei, eu creio que eu faço parte do corpo, do reino, do corpo de Cristo. Então, tudo que afeta o reino de Deus, nos afeta. Tudo que afeta o reino de Deus, afeta também aquele que faz parte do reino. Amém? A gente sofre também. Nós participamos do sofrimento de Cristo. Amém. Considerações. Ramiro, dá lá para o Ramiro as considerações.
Amém. Ficou bem entendido. Eu também fico assim, pensando, eu pensava, né? Por que a gente não cessa o pecado, a gente continua fazendo as coisas erradas. Então hoje, na hora que o senhor falou, eu entendi. Hoje é o reino do Filho de Deus, do Filho do Homem, que é Jesus Cristo, que é Deus. E a gente hoje tem a opção de aceitar Ele ou de não aceitar. De pedir orientação para Ele ou não. E um dia virá o reino literal de Deus. Aonde você não vai ter mais oportunidade. Mas hoje você está sendo selecionado.
Amém.
A querer ser reinado por ele ou não. É isso que vai valer lá para o céu.
Exatamente.
Lá não vai ter essa oportunidade.
Não vai.
E lá, quando você se vê nessa situação, você vai falar, eu poderia ter aceitado. Teve na minha mão e eu deixei escapar.
Deus ainda falou uma coisa interessante que eu vou fechar aqui. Eu vou falar assim, olha. comiam, bebiam, casavam, até o dia em que Noé
entrou na arca.
Aí acabou. Acabou. A oportunidade que nós temos agora é até a hora que entrar na arca.
Fechar a arca, acabou. É.
Aí Deus vai e derrama a ira sobre a terra. Nessa hora, não tem volta. Não tem mais volta. Deus falou, até o dia que Noé entrou na arca. A hora que Noé entrou na arca. Na vigília aqui, nós tivemos umas 6 visões só sobre esse assunto. E visões tremendas, só sobre esse assunto.
E aí, como o senhor falou, o mundo está indo. Jesus falou que o mundo está indo de mal a pior. Aqui ia ficar um tempo muito difícil que nem a gente ia suportar, nem os escolhidos suportariam.
Isso, exatamente.
Então, mas veio uma praga sobre a terra que Jesus veio para tirar o sofrimento.
Se Deus não abreviar...
Então vai ter sofrimento aí. Como é que não vai ter sofrimento?
Deus não abreviar, ninguém se salva. Porque ninguém vai conseguir, né? Aí eu reclamando ainda, Ramiro, não agora, mas uma certa ocasião reclamando, Deus falou, olha, fizeram no mundo, o que vai acontecer com você no mundo? Vai ser difícil, o mundo te odeia, o mundo me odiou, vai odiar você também. No mundo você vai ter aflição, não tem jeito. Fizeram isso comigo. Então Deus me deixou bem. Claro, que consciente de que eu estou aonde?
No mundo.
Enquanto eu estiver no mundo, é assim. Lutas e tribulações. Aflições no mundo, enquanto eu estou no mundo. Aí o que? Diferença. É exatamente isso. A nossa oração... É olhar para o céu, é pedir ajuda, é dizer, Senhor, me dá força, para mim não negar a minha fé, me dá sabedoria para mim saber proceder, me dá inteligência para mim saber escolher a coisa, reina, dirija, ensina. Me ajuda, Senhor. Eu tenho plena consciência disso. É assim que você vai orar e falar para Deus. Aí, gente, que vai acontecer uma oração, vai chegar um momento em que nós vamos sentir, talvez, muita dificuldade. E nós vamos dizer, Senhor, não dá mais não. Não dá mais não. Vem, vem, Jesus. Não dá mais. E se ele não abreviasse, ninguém se salvaria, né? Então, vamos, Deus, abrevia, vem. Sei lá, amém, gente?
Amém, ficou bem explicado. E Deus está falando, é assim que vai acontecer na terra. Vocês... Pode pedir minha ajuda, que eu ajudo vocês, isso. Eu tiro.
Aí você olha para onde vem o seu socorro. Por que você pede socorro?
Porque
o nosso ajudador, o nosso salvador. Senhor, nós não temos outro Deus, não, é só o Senhor. Nós não temos outra pessoa a quem nós recorremos, não, é o Senhor.
Ou padecemos esses dias aqui com o Senhor, né? Pode padecer com o Senhor e ter a vida eterna.
Isso.
Ou padecer no mundo
sem
com aflição,
Deus.
Com angústia, sem Deus e sem vida eterna. Pronto. Aí.
Amém. Então vamos curvar nossas cabeças. É por aí ou não? Não? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós entendemos um pouco. Claro, que ainda não conseguimos ver de onde o Senhor veio. Nossos olhos ainda não conseguem ver do ponto de vista de Deus. Seus caminhos são altos. O entendimento do Senhor vai muito além do nosso. Mas o pouco que nós estamos conseguindo ver, entender, já nos leva a olhar para o céu, de onde vem o nosso, de olhar para o monte onde Deus está, de onde nós podemos encontrar alívio, conselho de Deus, a orientação do céu, que pode, com certeza, impedir, aliviar muitas vezes o nosso sofrimento, nos poupar de muita coisa. Obrigado, Jesus. Obrigado. Louvado seja que os nossos olhos, Pai, abertos agora, não como cegos, mas com quem vê, inconformados com o mundo, com a injustiça, rogamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, ensina, Senhor Deus, o caminho que a gente tem que andar. Ensina o caminho que nós temos que andar. Como que nós devemos fazer para não pecar contra o Senhor? Para não afastarmos da Tua presença? Será assim, Senhor, o nosso desejo. Que o Senhor esteja no governo da nossa vida. Que o Senhor esteja na direção da nossa vida. Para que nós possamos passar, ó Deus, o nosso tempo e ser útil a Deus. Passar o nosso tempo na terra, sendo útil a Deus. Não andando, não deixando que a carne, não deixando, ó Deus, que as nossas próprias vontades nos impeçam de olhar para Deus. Obrigado por tudo, por esta reunião. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Eu te escolhi, prometi. Seria sobre a terra o meu braço. Tenho povo te fidei, tenho reino de ti. Como filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva e jorrar. Não te destinei a dor, não resisto ao teu clamor, será sempre meu reino. rebanho e eu o teu pastor. Quando eu te escolhi, prometi a Abraão que seria sobre a terra o meu braço. Te feri, em um reino te iludi, como filho te acolhi em meu regaço. Lembra que eu te dei Moisés, de Belém te dei Davi, de tuas rochas mortas água viva jorrar. Não te destinei a dor, não resista ao teu clamor, será sempre meu rebanho e eu o teu pastor.
Claro, existe uma maneira de viver com Deus. Clama, Israel, porque o teu Deus existe. O teu Deus existe e Ele reina. Reina. Talvez não seja talvez não, não é da forma como o mundo. E se nós aceitarmos o governo, aceitarmos a direção, com certeza nós vamos com ele reinar, nós vamos com ele viver, seremos com certeza bem-sucedidos e haverá paz entre nós. Amém? Haverá paz. Não está escrito ali, não te destinei à dor. Se tem alguma dor, se tem alguma coisa, se tem alguma coisa errada, ele pode nos corrigir. Não te destinei à dor. Não resisto quando você clama. Não resisto quando você pede. Clama-me, invoca-me. Eu não resisto ao seu clamor. Eu aceito a sua oração. Eu vejo as suas lágrimas. Eu quero te ajudar. Eu sou o Salvador. Eu sou o ajudador. Assim diz o Senhor. Amém? Amém. Vamos cantar mais um pouquinho. Aí você vai abraçar seu irmão. E nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que o reino de Deus realmente chegue com muita força para você. Amém? Amém. Então nós estamos encerrando em nome de Jesus. Abraça teu irmão. Por favor.
Para sempre te amarei, ó, clama, Israel, eu te ajudarei, lembra, Israel, prometi. Prometi para